eleita presidente da República. No momento em que a justiça conclama o resultado, no momento em que a nação inteira, no rádio e na televisão, assiste o seu primeiro pronunciamento, ela é inflexível. Repito, não faz um pronunciamento belo. Não faz um pronunciamento romântico. Não faz um pronunciamento que seria interessante, com frases bonitas, que nem Kennedy quando disse na sua posse: não pergunte ao americano o que a tua pátria pode fazer por ti, pergunte o que você pode fazer pela tua pátria. Repito, pronunciamento bonito, como o Médici fez na tribuna do Senado Congresso: recolherei as pedras que atirarem para com ela construir um monumento à liberdade. Não. Foi um pronunciamento frio. Foi um pronunciamento sem palavras sobrando, sem adjetivo. Foi um compromisso. Foi um grande compromisso. Um grande compromisso, portanto. E que por isso peço que ele seja transcrito nos anais dessa casa. É uma pena que a gente, olhando o panorama desses dias que antecedem a posse, e olhando de modo geral para todos os partidos políticos, todos, sem exceção, de governo ou de oposição, parece que eles não ouviram o pronunciamento da presidente. A gente não vê a preocupação, o interesse, a dúvida, a angústia para montar um grande governo. Não, nós temos que escolher um grande governo. Vamos selecionar uma equipe de primeira trajetória. Não é o que a gente vê. Primeiro, uma briga impressionante por cargo. Uma briga exagerada por cargo. Aliás, também aqui tenho gostado da presença do seu presidente. Ela está numa posição delicada. O Brasil, afinal, em primeiro lugar, o presidente ainda é o presidente Lula. Em segundo lugar, por muito tempo, a gente tem que olhar a figura do presidente Lula. Não como imaginam alguns, de tutor, orientador, mas o grande presidente que foi, o grande eleitor da presidente. O homem que mostrou carinho, dedicação, esforço e que fez um trabalho fora do comum para a eleição da candidata. E que é mais do que justo. Não um servilismo, mas respeito profundo entre o presidente eleito e o presidente que sai. Isso vai acontecer. Mas daí, a esse exagero pela cobrança de cargo, e por algumas notícias de jornal, e eu peço a transcrição dos anais desta página do Correio Brasileiro, e Vossa Excelência deve saber, senador Donelis, é a sua especialidade, não gastar, mas recolher, cobrar, colher. Briga por 500 bilhões. São os fundos. Então aqui a gente vê o que eu nunca tinha visto em nenhum governo anterior. Porque assim como está aqui escancaradamente, os fundos de pensão serem distribuídos pelos partidos políticos nunca tinha acontecido. Está aqui. Briga por 500 milhões. Primeira briga é a Prev. 139 milhões. 139 bilhões. Hoje está na mão do PT. Ricardo José da Costa Flores. E o PT quer manter. Essa Prev tem participação na Fiago, 31 bilhões, na Vale, 22 bilhões, Centrais Elétricas de Santa Catarina, 33 bilhões, Tupi SA, 35 bilhões, CPFL Energia, 31 bilhões, Neoenergia, 49 bilhões. É uma montanha de dinheiro. Petrobras, 46 bilhões. Hoje, Wagner Pinheiro, partido PT, quer continuar. Funcep, Caixa, valor 39 bilhões. Atual, Guilherme Lacerda, PT, o partido quer continuar. Centros, do Banco Central, Hélio César, brasileiro. Real Grandeza, Furnas, MDB. Não, por amor de Deus, PMDB. Aristide Leite, França. Quer continuar. Postales, Correio, Alex, Predecedente, PMDB. Quer continuar. E assim estão os caras. A briga ostensiva. O partido quer indicar o fundo de pensão. Senador Donelis, o que, ideologicamente um presidente de fundo pode fazer para cumprir o programa do partido usando o fundo de pensão? O que, um fundo de pensão, Vossa Excelência, que é um técnico da matéria, tem que ver com a vida partidária? Por que um partido vai exigir que um homem dele esteja dirigindo um fundo de pensão? Por isso está aqui. Minha querida Presidente da República está aqui. Vossa Excelência, Presidente Dilma. Sabe? Não, não vou apontar o dedo porque é meio sem graça. Vossa Excelência, Presidente Dilma. Sabe? Quando Vossa Excelência esteve no Ministério da Minas e Energia, houve uma briga entre o MDB e o PT pela distribuição dos caras. Que são os fundos? Além dos fundos, tem as diretorias da Petrobras, por exemplo. No tempo da dona Dilma, Minas e Energia, ministra, os cargos eram técnicos da Petrobras. Os cargos eram, as diretorias das empresas eram técnicos da empresa durante toda a sua administração. O MDB e o PT brigaram quando brigaram para a ministra mudar, e ela não mudou. Mas quando ela veio para a chefe da Casa Civil, brigaram para botar alguém no lugar dela, e ela perdeu. A ministra Minas e Energia, dona Dilma, queria botar alguém que representasse o pensamento dela. Foi derrotado. Doutor Sarney ganhou, indicou um representante dele. O representante dele foi afastado por interrogações, botou outro representante dele. E a partir daí, as presidências, uma está na mão do PCdoB, outra está na mão do MDB, outra está na mão do PT. E assim todas elas. As presidências das estatais ligadas à Petrobras e os fundos de pensão. E as presidências das estatais ligadas à Eletrobras estão na mão dos partidos políticos. Por isso, hoje, a gente vê nos jornais, na hora de escolher qual é o ministério que o fulano quer, que o Beltrano quer, ele vai olhar qual é o orçamento. E qual é o fundo de pensão que aquele ministério tem nas entidades que estão ligadas a ele. Vossa Excelência, é uma grande oportunidade, presidente Dilma, de fazer agora aquilo que Vossa Excelência fez quando era ministro. Não teve condições de evitar quando deixou de ser ministro. Mas não vai ser nenhuma provocação ao ex-presidente Lula se Vossa Excelência voltar a fazer aquilo que fez. Jefferson, presidente do PTB, fez um depoimento na CPI do Mensalão. Eu estava lá. A maioria queria demolir com ele. Ele veio ali e contou toda a história. Tudo que estava acontecendo, ele contou. Os partidos se reuniram e arreglaram entre eles. Arreglaram qual é o partido que ia ficar com qual é o partido que ia ficar com qual ministério, e ficou decidido, diz o ex-deputado Jefferson. Cada partido ficava com o ministério e a engrenagem roda do partido. E com aquele partido e com a engrenagem, leia-se fundo de pensão, leia-se estatais, com aquela engrenagem, eles movimentavam o partido, dariam dinâmica ao partido. Eu felicitei ele por ele ter a coragem de ter dito isso. E agora, Vossa Excelência está tendo uma coragem muito importante, porque Vossa Excelência está dizendo algo que lhe prejudica, mas Vossa Excelência está abrindo porta a essa comissão. E foi graças a esse depoimento do presidente do PTB, Jefferson, lá na comissão, que por mais que o governo quisesse e que alguns parlamentares quisessem, não foi possível arquivar. Não foi possível arquivar. E a comissão foi adiante. E foi lá no Supremo. E o ministro do Supremo fez a denúncia, denunciando 43 envolvidos no Mensalão. Inclusive o então presidente do PT, chefe da Casa Civil, senhor José Dirceu. Minha querida presidente Dilma, é hora de analisar essa questão agora. Vossa Excelência tem que analisar essa questão agora. E aí, eu quero elogiar o presidente do PT, que teve coragem, e peço a transcrição. O Globo, do dia 7. O governo não pode ser soma de feudos. O governo não pode ser soma de feudos, diz o presidente do PT. Não pode cada partido do governo dizer o que quer, esse feudo é o meu, aquele é teu, e o governo fica olhando. Eu sou radicalmente contra fechar o ministério, o ministério é daquele partido, e aquele partido enche com a cupinchada que quer. Tem razão o presidente do PT. O governo não pode ser soma de feudo. Quando eu vejo o senador, Dornelles, passar aqui atrás, e quando eu estou vendo essa questão toda, eu não posso contar mais uma vez.
Senador, Vossa Excelência me permite lhe interromper, só para dar as boas-vindas aos alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, de Pirinópolis, Goiás. Sejam todos bem-vindos, alunos, os professores e os demais visitantes aqui no Senado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa casa. Muito obrigado, senador.
E peço aos jovens que rezem o Senhor do Bom Fim para a presidente Dilma ter sorte na escolha dos seus auxiliares. No meio daquela confusão que tinha para a escolha do Ministério de Tancredo, e ele com aquela serenidade dele, buscando selecionar o que ele achava de melhor, de repente aparece um tal de Dornelles, ministro da Fazenda. Não tinha indicação de nenhum partido político, nem do MDB, nem de ninguém. O MDB, inclusive, tinha uma série de economistas de alto gabarito, diga-se de passagem, que o doutor Ulisses, ao longo de toda a ditadura, reunia-se aos domingos, inclusive na sua casa, para debater, para discutir, para analisar. Gente de grande valor, até porque ali indo, sabendo que as casas eram cercadas e firmadas pela ditadura e pelos homens da força, eles estavam se expondo abertamente. E aí eu me lembro. Doutor Ulisses disse ao doutor Tancredo: ô Ulisses, eu conheço muito o Dornelles. É um homem formidável. Todo mundo diz que ninguém entende mais de arrecadação do que o Dornelles. Receita é com ele. Mas tu está botando o Ministério da Fazenda. O doutor está querendo olhar para o doutor Ulisses e diz o seguinte: pois é, Ulisses. E nós estávamos em uma reunião, todo mundo. Olha em roda de ti. Todo mundo é especialista no gasto. Eu quero um especialista na receita. Pois eu vou botar alguém que arrecade. Gastar, nós todos sabemos. Uma resposta que estava valendo. Irritou até profundamente o doutor Ulisses, porque foi meio debochado e todo mundo caiu na gargalhada, porque ele não teve resposta. Mas foi uma escolha na busca do bem. Naquela altura, doutor Dornelles, não havia quem mais do que ele representasse, conhecesse profundamente a questão das finanças desse país. E é lá que ele foi escolher. Nem no MDB, nem no PP, nem no PDT, nem em partido, nem na oposição, nem em coisa nenhuma. Foi escolher um homem do mais alto gabarito. E pergunte a ele. Sem nenhum compromisso, com nada, a não ser com o país. Despreocupado estava o presidente Tancredo Neves em saber o que era, o que não era, para onde ia, para onde não ia. Estava apenas certo, homem que ele conhecia na sua intimidade e que o país conhecia na sua integridade e na sua competência, para ser o ministro da Fazenda. Essa é a maneira de ser. Tem razão o presidente do PT. Não dá para fazer feudos dentro do partido. Esse é meu, esse é teu, aquele é dele. Não dá para fazer. Eu gostaria que alguém me dissesse, porque, olha, eu sou uma pessoa avançada em idade e aprofundada em conhecimentos dessa matéria. Qual é o argumento para um partido indicar alguém do partido que represente o partido no fundo de pensão? O que é o fundo de pensão? O Banco do Brasil tem seu fundo de pensão? Cada entidade estatal tem o seu fundo de pensão. São bilhões que movimentam e que esse fundo de pensão é aplicado. Aplicado em várias estatais ou não estatais, é aplicado no rumo do desenvolvimento.